A CBN está fazendo uma série de entrevistas sobre educação esta semana. E hoje nós vamos falar de uma preocupação que muitos pais têm, o comportamento sexual dos jovens, que passa dentro do ambiente escolar. Se discute muito a educação sexual nas escolas. Seria realmente a escola responsável pela orientação sexual de adolescentes? Ou não? Qual o papel da família? Como agir diante de uma sociedade cada vez mais sensual e, é claro, a sexualidade com mais intensidade? Sobre este tema, eu converso com Eliane Maio, que é psicóloga, doutora em educação escolar pela Unesp. Professora Eliane Maio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
A preocupação dos pais que têm adolescentes é quando iniciar a vida sexual dos filhos. E a escola é um ambiente onde a sexualidade aflora cada vez mais. E aí os pais acompanham. Devem acompanhar de forma passiva como interagir diante de diferenças tão grandes de gerações quando se fala de sexo?
Bom, eu digo sempre assim, a escola, ela querendo ou não, ela fala de sexo todos os momentos. Querendo ou não, ela pode não querer falar, mas ela está falando. Pode ser uma linguagem não verbal, tá? Quando a gente vê os bilhetinhos passando, as revistas pornográficas, os apelidos que são dados, os palavrões nas mesas, carteiras, nos banheiros, né? Uma professora grávida, geralmente é muito comum uma professora de pré-escola grávida, né? Então, a escola, querendo ou não, os corpos são sexualizados. Então, ela fala sexualidade todo momento, né? Mas, infelizmente, Gilson, não tem as escolas que tenham um projeto de educação sexual. E eu sou até contrária a projetos que sejam só para os adolescentes. Então, por exemplo, levar profissionais da área de medicina, da enfermagem, ou até psicólogos. Eu sou convidada para falar com adolescentes sobre DST, AIDS, gravidez, e isso eu não concordo, eu não acho que é um projeto, tá? Então, a escola tem a obrigação de passar o processo científico. Se lá na educação infantil ela trabalha partes do corpo, olhinho, nariz, boca, também tem que trabalhar os órgãos sexuais, com os nomes que têm os órgãos sexuais, e não com os nomes inventados, que até a gente trabalhou com isso no livro, né?
Uhum.
Então, a família, ela tem por obrigação ser a primeira educadora sexual. E, infelizmente, muitos não educam ainda, tá? Sobre sexualidade. Então, a escola tem a obrigação científica de ser educadora sexual.
A senhora colocou um dado que eu gostaria de retomar um pouquinho. A senhora considera que, por exemplo, levar um médico na escola, para falar um pouco sobre reprodução, orientação, falar de levar psicólogos, por exemplo. Isso não é ruim, mas isso também não é educação sexual.
Isso não é educação sexual. Eu falo assim, Gilson, quando me chamam, eu falo o motivo porque eu não vou. Se me chamar para trabalhar com pais e professores, eu vou. Pode me chamar sempre, eu vou muito, tá? Porque eu não tenho vínculo afetivo com os alunos e é importante em qualquer disciplina, inclusive falar de sexualidade, o vínculo afetivo, tá? Então, eu não tenho, eles nunca me viram. Segundo, eu tenho muito mais idade que eles me veem como uma pessoa, nossa, o que essa mulher sabe? A gente sabe mais do que ela. Terceiro, aquela pedagogia do bombeiro, apaga um foguinho pequenininho, que eu acho que nem apaga, tá? Porque mexe mais. E lá só para falar de doença. E o adolescente, ele tem um pensamento onipotente, ele sabe mais do que, ele acha que ele sabe mais do que a gente, ele acha de que nada com ele vai acontecer, ele não vai engravidar, ela não vai pegar nenhuma doença. Então, ir lá para falar de rapidinho, de uma coisa que ele quer falar muito, tá? Então, isso para mim não é educação sexual, tá? Isso, para mim, é somente uma questão de estar se tratando, né, de um assuntinho que a escola acha que é problema. E o adolescente quer mais do que isso.
Agora, se voltarmos à questão da família, que a senhora mesmo colocou, a família não tem cumprido esse papel, a maior parte dos pais, é muito difícil.
É.
E são duas gerações diferentes, e por mais que a idade é muito próxima, a gente tem uma dificuldade muito grande de dialogar com os filhos. Certos assuntos que ou nós dominamos com tabu, ou a gente considera que o filho tem que ter uma imagem do pai e da mãe, enquanto homem e mulher, que tem uma vida sexual. desativa, uma imagem completamente deturpada.
Uhum,
ou seja, pai e mãe não são sinceros nem consigo mesmo com a sexualidade.
É verdade, Gilson, eu vejo isso muito na clínica. É assim, é muito difícil a gente ensinar aquilo que não aprendeu, né? Então, provavelmente a maioria dos pais não aprendeu sobre sexualidade. Mas, eu vou dizer pelo tempo do meu pai e da minha mãe, que tem 81 anos e 73, eles não tiveram, em hipótese alguma, uma educação ligada à sexualidade. Mas eles me proporcionaram o estudo, né? Me proporcionaram uma vida que eu possa contribuir, né? Isso eu sou grata eternamente. Então, eu sempre digo, tá, eu não tive, mas eu pude ir atrás. Então, os pais não tiveram, talvez, mas eles podem ir atrás. Hoje tem palestras, tem livros, tem muito material adequado, tá? Eu até digo, vou usar uma frase que você falou, me perdoe, mas é necessário, porque é uma coisa que está aflorando. Não, não é flor, eu brinco, tá? Não é flor. Então, eu digo assim, pode-se dizer assim, a criança desde sempre, nós dois, eu, você, quem nos escuta, a gente queria falar sobre sexualidade, mas não pudemos, tá? Então, esses pais podem estar orientando e educando a partir do material que tem hoje. Nós temos muitos materiais excelentes que não vão estimular ninguém, não vai tirar a inocência de ninguém, né? Vai pelo menos tirar a ignorância, o que é bom. Pais que saibam que vão tirar o filho da ignorância, né? Então tem que educar. Educar falando só da gravidez não dá, tá? Porque o adolescente não quer ouvir sobre isso, tá? Educar falando das doenças, muito menos. Eu acho horrível. A gente pode falar de saúde, de alegria, de prazer sexual, que é importante, tá? Sem estimular, né? Em hipótese alguma, não vou estar estimulando ninguém. Então, há necessidade de buscar conhecimento.
Porque daí a sexualidade, quase sempre, eu acho que a senhora colocou num ponto importante,
isso.
Que ela é associada sempre a algo negativo.
Isso.
Sempre tem que conversar com o filho de que, olha, pode ficar grávida, olha, pode ficar doente, adquirir uma doença.
É. Ou pode ser abusada, né?
Ou pode ser moralmente...
Não vai tocar no seu corpo.
Isso, pode se deteriorar moralmente a pessoa que pratica isso. Essa relação de educar pelo lado negativo... Não é pior se eu tenho que trabalhar uma sexualidade que com certeza aparece na vida de todo mundo?
Isso.
Todo mundo vai ter.
Como seres sexuados, ainda
exatamente,
bem.
Exatamente, exatamente. Uma boa parte das relações acabam não dando certo, entre outras coisas, por causa do comportamento sexual dos casais. Quer dizer, a gente não teria que inverter um pouco essa ideia? Do
eu
tipo, meu filho, faça que é bom, mas aprenda a fazer?
Eu digo assim, eu prefiro trabalhar com uma expressão que é a educação sexual emancipatória. Tá? Ou educação para a sexualidade. É o termo que eu, dentro da academia, utilizo. Tá? O que é a palavra emancipatória? Eu acho muito bonita, autônoma, emancipatória. Autônomo é eu decido por mim. E emancipatória é aquilo que eu me liberto. Né? De que eu acho que pode ser bom para mim, eu me liberto. Então, a educação sexual familiar e na escola tem que ser com esse olhar. Por isso que na escola eu sou muito batalhadora aqui em Maringá e por aí afora, de dizer, dentro dos cursos de formação docente, tem que ter uma disciplina, um debate sobre educação sexual dentro da escola. No curso de matemática, química, física, pedagogia, etc. Tá? E dentro da família, não. Nenhum pai tem que ser pedagogo, nem psicólogo, nem sexólogo. Mas ele pode educar para a emancipação. O que a gente mais quer para um filho da gente, Gilson, uma filha? Que seja feliz, não é?
Uhum.
Eu não sei o que é felicidade, tá? Não tem... termômetro para isso, né? Mas a felicidade é também ser feliz sexualmente falando. Então, de que maneira? De que a pessoa possa ser livre para decisão. Então, é bater papo, é comprar um livrinho adequado, que tem muitos nos dias de hoje, para trabalhar com criança, né? Então, é nesse sentido que eu digo. Quando vem só assim, ó, meu filho, você é moleque, então se cuida, hein? Compra camisinha. Não, isso não é educar. Porque com a filha quase não se fala isso, tá? De dizer, olha, minha filha, você tem que se cuidar, tem preservativo, tem... Não, quase não se fala, porque ela é menina. Então, já não é educar, né?
Agora, isso também, muitos pais que fazem esse tipo de prática, né? Falam, ó, filho, compra a camisinha. Dá teu dinheiro, passa na farmácia e compra a camisinha. E não deixa a moça fazer a mesma coisa.
Isso.
É o mesmo pai que reclama a igualdade de tratamento da filha, enquanto que ele estimula o filho a uma prática que ele deveria estimular a filha também.
Uhum. Não é nem estimular a nada, é educar.
É, porque quando você fala, o que eu estou falando de estimular, mas usa assim, deixa eu ver se eu consigo me entender, que realmente a expressão soou mal. A sexualidade, ela é positiva, ela é importante.
Importantíssimo.
Aí nós temos duas formas de ver um adolescente. Ou aquele adolescente que a gente considera imoral porque tem saído muito, tem namorado muito, tem ficado com um monte de pessoas. Aí tem aquele outro adolescente que a gente prende em casa, que prega o chamado mito da virgindade.
Beleza.
E a verdade é que tem que ficar em casa. Alguns pais consideram que a virgindade é uma proteção, uma educação.
Isso, bacana.
Né? Você tem dois extremos. Isso. A gente não acaba gerando uma contradição na cabeça de alguns jovens? Meu filho pode tudo, minha filha nada pode?
Isso. Eu digo que nossa educação ainda é muito machista, tá? Quando, por exemplo, eu estava em viagem agora e vi uma propaganda lá, estava em Natal, e uma propaganda para vender cimento. Cimento.
Uhum.
E é um pedreiro, um moço, mostra-se muito feioso, vamos dizer assim, está mal cuidado, né? Aí passa uma moça muito bonita e ela fala, ai, gostoso. Passa outra moça super erótica e fala, ei, gostosão, lá em casa, hein? A terceira moça, a mesma coisa. E aí vem o chefe e fala, ei, bonita, e falou, oi, você não, para vender cimento. Tá? Depois mostra no final ele no meio das três, falando que o cimento é maravilhoso. Então, nós, mulheres, ainda somos vistas numa concepção bastante misógina, que é androcêntrica, que coloca esse homem no centro, né? E aí, a educação ainda é desse jeito, infelizmente. Então, nem estimular, como nem também proibir. A virgindade feminina, né, ainda é muito, muito exacerbada, e isso, para mim, uma pelezinha... Não é o que nós, na nossa vida, vai comandar, tá? Eu sei que isso causa controvérsias, mas para mim isso não vai comandar a vida de ninguém. O que vai comandar é eu ter autonomia para dizer, o meu corpo está preparado, meu emocional está preparado ou ainda não, que é emancipatório, né? Tanto para menino quanto para menina.
Enquanto muitas pessoas podem ter uma série de experiências sexuais e não estar preparado ainda.
Isso, nossa! E pode ter 40 anos, 20
Exato.
Anos. Não importa o fator idade nesse momento.
Porque, uma última pergunta, até porque eu queria fechar com essa questão. Tem um ouvinte nosso, que é a Raquel, e ela fala sobre a pergunta dela, é sobre a gravidez na adolescência. Que ela tem, hoje ela considera assim, muitas jovens ficam grávidas na adolescência e estão associadas ao uso de crack, ao uso de drogas.
É.
Que é uma coisa que nós estamos assistindo o tempo todo.
É.
Quer dizer, também a educação sexual acaba sendo uma forma, a falta de educação sexual. Ela incentiva as drogas também? Como é que se une essa relação... Adolescente, sexualidade, gravidez, adolescência, drogas.
Então, é uma pergunta excelente da Raquel, tá? O uso da droga em si já é uma questão que foge um pouco de como foi educada essa criança, né, esse jovem. Então, imagina sobre sexualidade, né? Se já não teve um caminho emancipatório para eu não vou ingerir droga, não vou colocar aquilo que vai me fazer mal, imagina a sexualidade. Então, a gravidez também está muito ligada ao consumo de crack, cocaína. Infelizmente, isso me deixa entristecida, tá? De perceber um adolescente assim, né? Então, ela tem toda a razão. Se tivesse uma boa educação em todos os sentidos, uma educação de olho no olho, bater papo, provavelmente não iria para o mundo das drogas, né? Está muito ligada à educação familiar, eu sei que se machuca, mas é uma verdade. Então, sobre sexualidade, seria muito mais tranquilo.
Uhum.
Que teve uma educação no geral, todos os sentidos.
Senhora Eliane Maio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
É um prazer.
Conversei com Eliane Maio, ela é da doutora em psicologia, e nós conversamos sobre o comportamento sexual de adolescentes e como se deve educar para o comportamento sexual, para a vida sexual. Eliane Maio considera que a família tem o papel mais importante na educação sexual dos jovens, dos adolescentes. Que a escola não tem que se envolver com isso. A escola pode fazer orientações científicas relacionadas ao comportamento sexual. Mas o comportamento sexual deve ser uma educação que se tem em casa. Os pais têm um papel fundamental nisso.